seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Aleluia. Você se alegra nessa noite? Você está feliz? Amém? Todas as coisas que a nossa igreja tem desfrutado, nós como corpo de Cristo temos desfrutado, amado, meu coração tem estado muito feliz, né? Não sei você, né? Mas eu gosto muito de ver as coisas acontecer, né? E tanto no reino do Espírito quanto no reino material. Mas quando esse corredor aqui ficou semi-pronto, né? E quando eu saí do estacionamento, eu olhei aquele corredor, botei meu pé ali e falei, uau! Não sei você, irmão. Aí eu fui até o pastor, falei, pastor, aleluia. Ele, ainda falta o piso. Eu falei, eu sei, pastor, mas aquele corredor claro, branco, lindo, você vai andando, você vai orabassando, aracambaxeire. Aleluia. Mas eu não sei você, amado. Eu me alegro quando você vê todas as promessas de Deus se cumprindo na nossa igreja. E sabe, amados, igreja não são paredes, igreja somos eu e você. Nós somos igreja. Quando a palavra é liberada, querido, eu agarro essa palavra com força, né? Eu agarro essa palavra, eu falo, Pai, obrigado que essa palavra é para mim, é para minha casa, é para minha filha, é para minha herança, é para minha vida. A minha descendência será próspera nessa terra, vai avançar, vai correr velozmente, amados. Essa é a palavra que tem sido liberada nesse lugar, amado. Então, quando nós recebemos essa palavra e nós agarramos essa palavra, não há limites. Não há barreiras, não há muros, não há muralhas, queridos, não há, porque quando você confia no Deus que é bom, no Deus que é Pai, aleluia, Deus é bom, querido, amém? Ele é um bom Pai, amém? Quando eu olho para tudo, nós chegamos aqui, ainda tinha uma parede ali, tinha um batistério, um negocinho assim estranho, amado, tinha umas janelas ali, mas, amados, nos alegramos, porque nós chegamos nesse lugar, recebemos essa palavra, queridos, e quando eu olho para esse lugar, eu falo, Deus, Tu és bom. Não tem outra palavra, queridos. Deus é bom, querido. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é um bom galardoador daqueles que o buscam. Amém, querido? Ele é um bom pai. Então, se você permanecer fiel, permanecer firme, confessando a palavra, crendo nas promessas, chamando a existência, queridos, vai acontecer. A palavra é a verdade. A palavra não mente. Amém? E nesses dias, queridos, é muito importante nós como igreja do Senhor, é estranho, né? Essa luz é tão forte, parece que é um raio-x nosso, né? E eu ainda estou me acostumando com esse negócio, esse microfone que faz, Luciano, me dá um, falei, no ruim de tudo, eu pego o microfone de negocinho vermelho ali e começo a falar. Mas você está me ouvindo bem, amém? Amém, graças a Deus. Nesses dias, queridos, é muito importante que nós, enquanto igreja de Cristo, saibamos o nosso lugar. Qual é o teu lugar em Cristo? Qual é o teu lugar como igreja de Cristo, né? É muito importante que eu e você, enquanto igreja de Cristo, saibamos quem é o nosso Pai, o conheçamos bem, tenhamos um relacionamento com Ele de fato e de verdade. Não só de palavras, sabia disso, amado? Não só de palavras, porque Deus quer levantar uma igreja madura. Eu gosto quando Paulo, lá no discipulado, onde eu e minha esposa estamos líderes, eu sempre falo, irmãos, se você acha que eu sou muito duro às vezes, vai ler as cartas de Paulo. Paulo fala assim, olha, eu não pude falar com vocês não, irmãos. Queria falar com vocês como espirituais, mas vocês precisam crescer. Queria dar a vocês alimento sólido. Tanto tempo vocês estão caminhando, mas vocês querem leitinho. Vamos crescer, igreja. Porque, amado, uma igreja madura desfruta de coisas maiores. Uma igreja madura avança para o sobrenatural. Uma igreja madura, querido, não fica no mimimi, no nhenhenhé. Uma igreja madura, ela avança. Ela não fica apegada, querido, às coisas desse mundo, amado. A pormenores, sabe? A detalhes, amado. Deus é um Deus detalhista, sim. Mas a gente precisa saber discernir o que é detalhe para a glória de Deus e o que é detalhe que é carnalidade, capricho humano. Sabe o que, amado? Quando eu fico no detalhe, que é carnalidade, capricho humano, eu decaio na graça. Eu decaio, eu saio da posição da graça que desfruta, da graça que vivencia o sobrenatural, da graça que chama a existência, da graça que acessa o sobrenatural, queridos. Eu aprendi uma coisa interessante nesses dias, né? Eu falo lá para os irmãos, eu tenho estudado a palavra, né? Pastor Josias está rindo ali um pouquinho, pastor Cláudio também da minha cara. Mais à frente, na frente tu saberás de todas as coisas, mas eu tenho estudado a palavra um pouquinho, amados. Mas nesses dias, amados, eu aprendi que Deus não nos chamou para ter. Deus não chamou a igreja para ter, querido. Deus chamou a igreja para acessar. Você pode acessar, querido. Acessa pela fé. Estica o teu braço da fé aí, querido. Que a palavra diz que os olhos de Deus não estão tapados. Os ouvidos não estão tapados. A mão dele não está encolhida para que possa Deus nos abençoar. Ou seja, todas as coisas estão favoráveis para mim e para você, que somos filhos. Somos filhos. Amém, queridos? Mas nesses dias, amados, nesses dias, eu tenho percebido que é muito importante a igreja de Cristo se posicionar em relação àquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos. Glória a Deus pela essa igreja, nós ouvimos muitos ministros falar sobre isso, amado. Mas eu sempre gosto de falar isso, amado. Nós não podemos ser meros repetidores. Como estão essas verdades consolidadas no seu coração, eu e você? Será que de fato eu tenho vivenciado aquilo que a Bíblia diz que eu sou, aquilo que a Bíblia diz que eu posso, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho? Amém, queridos? Fique tranquilo, de repente você não vai correr, não vai cair, não vai babar, mas são verdades, amados, porque as pessoas têm clamado por algo mais. Não sei você, amado, mas eu tenho percebido onde eu tenho entrado, onde Deus tem me dado a oportunidade de falar da palavra dele, do amor dele. Não é aqui, não, amados. Todos os dias eu tenho falado da palavra dele, do amor dele. O último foi hoje, não ontem. Ontem estava numa aula de revisão de química e física, querido. E adolescentes, queridos, 15, 16 anos, falando de Adão e Eva no pecado lá no Éden. Aí, né, eu levanto eu da minha mesa e vou lá. Estão discutindo acerca de quê? Acerca de quê que vocês estão discorrendo aí, né? Então eles começaram a falar, eram 4 adolescentes, amados. Quando eu vi de uma turma de 23, tinha mais de 12, em silêncio. E eu pude falar de salvação, de um Deus que é bom, de um Deus que é Pai, de que Deus não perdeu o controle. Deus continua no trono. Ele continua no trono, querido. Eu não sei você, amado, mas dá vontade de sair dando carreira nessa igreja aqui, amado. Porque Ele continua no trono. E quem está no trono é meu Pai, teu Pai. Eu não sei você, querido. E quando eu falava que, olha, Deus é bom, Deus é Pai, eles começaram a chorar, queridos. E eles falam assim, não, eu quero ir para fora do país pregar a palavra. Prega lá no teu trabalho, irmão. Semana passada, o porteiro lá da outra escola falou, você é pastor? Eu olhei para ele, por quê, né? Fiquei preocupado. Falei, meu pai, nome de Jesus, né? Aí eu falei, por quê, querido? Não, pelo jeito como você trata as pessoas. Eu falei, não sou não, querido, eu sou crente. Simples assim, queridos. Eu sou crente. Eu creio, eu vivo a palavra, eu confesso a palavra. Minha coordenadora falou assim, Júlio é da palavra, não fala contra a palavra dele, porque ele é profeta da palavra. Fala, amém, querido, eu recebo. Então, amados, nesses dias, há um investimento das trevas, amados, para poder te roubar isso da igreja, né? A nossa geração, essas crianças, adolescentes, jovens e até adultos, amados, têm buscado o sobrenatural. Eles estão nas salas com um baralho de carta negra da morte. Eles querem invocar as coisas na sala de aula. Eles estão ali, mas não tem mais vergonha. Isso é normal. Vem séries, Stranger Things, e vê um monte de coisas demoníacas, queridos. Demônio, querido, demônio. E isso entrou como normal na nossa época, quando a gente era criança. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 41, amados. Aí a gente fala assim, ih, meu Deus, demônio, sai pra lá. Ninguém queria, amados. Mas hoje isso tem atraído. Isso é uma estratégia de Satanás para roubar essa geração, amado. Isso é desde criança, adolescentes, jovens e até adultos. Falei, isso é normal. Aí eu vejo que o meu pai e minha mãe na minha casa, isso é normal. Eles reproduzem, eles gritam gritos de desespero, de pessoas mesmo possuídas. Isso é normal, queridos. Mas nesses dias, por isso que nesses dias, eu e você, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar e de fato perguntarmos o que realmente tem importância. O que realmente tem importância para mim, enquanto pai, enquanto marido, enquanto chefe de família, enquanto sacerdote, enquanto igreja de Cristo nessa terra com relevância, amados. Todas as vezes que eu oro aqui para abrir o culto, eu falo, Pai, uma igreja de relevância nesse lugar, Senhor. Pai, eu quero sim que as riquezas cheguem nessa igreja, que meu pastor seja rico mesmo, porque eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, amado, ó. A unção desce sobre a barba e desce da gola, eu estou ali, ó, segurando na gola, amado. Eu quero mesmo, amado, que a gente avance e rompa. Esse lugar vai ser pequeno, eu creio, amado. Mas muito mais eu quero uma igreja de relevância nesse lugar. Uma igreja de relevância nessa terra. Olha ali, tem uma igreja de relevância. Uma igreja de relevância nessa terra. Olha ali, tem uma igreja de relevância. Aquela igreja ali, eu sinto alguma coisa, um arrepio, né? Mas eu sei que minha vida mudou. Eu oro por isso, amado. Eu oro. Nós temos experimentado isso nesse lugar. Ali, nossos acolhedores, nós temos recebido tantos testemunhos, amado. E no batismo, uma irmã falou assim, que igreja é essa? Ela entrou, ela já desceu a rampa chorando, queridos. Isso é unção de Deus. É a unção de Deus nesse lugar, amado, para fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem. E talvez você possa se perguntar assim, mas Júlio, tem rádio, tem TV, tem internet, tem Spotify, as pessoas conhecem. Lê do engano, meu irmão. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas. Não são adultos apenas, não, queridos. São crianças, jovens, adolescentes, que se cortam, que se entregam à depressão. E os pais acham assim, não, ele está seguro. Ele, meu filho está seguro. Está no quarto. Mas está com o celular, com tablet, computador. Ou seja, o mundo todo está nesse quarto com ele. Inclusive os demônios, inclusive as pornografias, tudo, amado. E eles estão clamando, eu quero algo mais. Olha, eu estou invocando esse bicho aqui que eu vi na internet, né? Porque dizem que é legal e vai sarar a minha dor. Eles nem sabem, queridos. Mas eu e você sabemos. Eu e você somos igreja. Eu e você temos o que eles não têm. A autoridade, o poder está disponível, amado. Está. E o que, que nós temos feito com essa autoridade, queridos? Dançar aqui, cair no poder, eu amo, amado. Babar no poder, eu adoro. Rolar nesse chão lindo aqui, limpo, amado. Eu amo, querido. Mas Deus tem nos chamado para sermos uma igreja de relevância nessa terra. Amém, queridos? E eu fico aqui vendo as pessoas entrar, eu fico desfrutando da unção. Desfrutando da unção, querido. Quem esteve aqui na terça? Amém, amém, aleluia. Que unção, amado. Eu falei, Deus, parece que a gente pudesse pegar uma faca ou uma espada, a gente conseguia partir a unção, né? Pegar a unção, era palpável a unção nesse lugar, queridos. Mas quando eu olho para a palavra, amados, Deus sempre derramou a unção com um propósito. Toda unção tem um propósito. Deus não vai derramar mais do Espírito dele sobre você, mais da unção dele sobre a igreja, sem um propósito, para você engordar, ficar mais gordo, mais forte, não, porque eu quero orar, recanta lá, basebe, andarababás. Não, amado. Deus vai te dar para que você possa ser um crente de relevância por onde você passar, para que você seja a boca de Deus naquele lugar, para que você seja a mulher de Deus que faltava. Sabe, queridos, eu creio nisso. Existe uma, você e eu somos como uma peça de um grande quebra-cabeça de Deus, e você se encaixa naquele lugar certo. Deus tem um lugar certo para mim, amado, e eu vou ser boca de Deus ali. Vou cumprir os propósitos de Deus ali. Amém, queridos? Não é diferente, porque nós somos igreja, nós somos corpo. Amém, queridos? Amém? Aleluia, você ainda está aí? Não vai embora não, não me abandona não, fica aqui. Amém? Aleluia. Então, amados, é importante nós como igreja sabermos o nosso lugar. Paulo fala sobre isso quando ele escreve lá, olha, não reclame porque você, a mão não pode falar porque eu não sou mão. Eu não sou importante para o corpo, né? Todos os membros do corpo são importantes, amado. Nós somos membros de um grande corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo é um corpo funcional, é um corpo sadio. É um corpo sadio, amado. Não é um corpo deformado, anêmico. Não é um corpo amputado. Nós somos um corpo de Cristo. Pode falar assim, eu sou. Corpo de Cristo. Aleluia, nós somos corpo, amado. Deus tem um propósito para a tua vida, porque Ele é um bom Pai, amém? Ele gerou você com um propósito, amém, queridos? Aleluia. Você fala, esse pregador aí está falando só do que ele acha. Vamos abrir tua Bíblia aí em nome de Jesus, amém, amados? Há uma unção nesse lugar, queridos, eu creio nisso. Há uma unção nesse lugar, amados. Eu creio em destinos sendo transformados nessa noite. Trajetórias sendo alteradas nessa noite, queridos. Eu creio. Lucas capítulo 15, amém? Aleluia. Lucas 15, versículo 8. Você achou, amém? Qual é o contexto aqui? Os fariseus e escribas estavam indignados com Jesus, né? Ficou ruim o som aí, não? Muito alto, não? Tranquilo? Amém. Os fariseus e escribas estavam indignados com Jesus, porque ele comia com os pecadores, ele fazia milagres, e ele se juntava com os publicanos. Publicanos eram coletores de impostos. Então, amados, os fariseus viviam falando, né? Viviam se indignando, viviam se importando com tudo aquilo que Jesus fazia, e que para eles era um absurdo, né? Você conhece alguém assim? Ninguém aqui, amém? Só eu. Então, amados, eles viviam se indignando porque Jesus estava com pecador, comia com pecador, e visitava mesmo, e curava no sábado mesmo. Mas qual é o contexto aqui em Lucas capítulo 15? E esses homens estavam lá, olhando Jesus, né? E no capítulo 15, Jesus começa a contar uma parábola. E você já deve saber disso, que todas as vezes que Jesus conta uma parábola, ele traz verdades acerca do trono de Deus. Está alto para chuchu aqui, hein, para mim, hein? Está muito alto, não sei para você. Ele conta verdades acerca, através de uma história, ele traz verdades acerca do reino de Deus e acerca de Deus. Amém? Então, toda vez que você lê nos evangelhos, parábolas de Jesus são histórias onde ele traz, em uma história, princípios acerca do caráter de Deus, do reino de Deus, ensinamentos. Amém? Não foi diferente aqui. Aqui diz no capítulo 15, versículo 1, que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, mas nós vamos ler a partir do versículo 8. Você achou, amém? Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Em outras versões diz, e a procura diligentemente até encontrá-la. Alguém tem essa versão aí? Aleluia. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aleluia. Então, amados, Jesus conta essa parábola para aqueles homens ali que estavam presentes, mas eles não entenderam nada. Nós podemos aprender alguns princípios nessa palavra aqui, nessa parábola que Jesus contou, né, da dracma perdida, ou da moeda perdida. A Bíblia fala que Jesus disse que ela tinha 10 dracmas. A dracma era o salário de um dia de trabalho. A dracma era uma moeda grega, e era uma moeda de prata. Ou seja, ela tinha 10 moedas. Ou seja, ela tinha o salário de 10 dias, certo? Amém? Ou seja, ela tinha um terço do seu salário do mês guardado. Mas a Bíblia fala que Jesus disse que aquela mulher perdeu uma dracma. A dracma tinha valor não só monetário, mas se ela estava guardando, ela tinha um projeto, correto? Amém? Você concorda comigo? Ela tinha algo para a vida dela. Mas, amados, a Bíblia diz que ela perdeu uma moeda. Você pode falar isso? Valor? Valor, amém? Aquela moeda tinha um valor para aquela mulher. Acho que sentimental, não acredito, mas um valor monetário, amém? Amém? Um valor monetário para aquela mulher. Mas nós percebemos aqui, três atitudes dessa mulher. E é interessante, queridos, que Jesus nem fala o nome dela, mas você pode falar, Júlia, é uma parábola, será que não tinha relevância? Mas a atitude daquela mulher é falada até hoje, é pregada até hoje, né? Primeira coisa que ela faz, queridos, né? Ela acende uma lamparina. Olha o que diz aí, ó. Se perder uma delas, ou tendo perdido uma delas, em outras versões, não acende uma lamparina. A primeira coisa que aquela mulher faz, queridos, ela viu uma dificuldade, ela viu uma necessidade. Opa, eu tinha 10 elas, só tinha porta, uma porta para entrar e a mesma porta para sair. As casas não tinham janelas, não tinham rebocos e não tinham pisos, eram apenas barro batido, e o que dificultava muito mais para aquela mulher encontrar a sua moeda perdida, a moeda que tinha valor. Mas veja bem, amados, aquela mulher acendeu uma candeia, acendeu uma lamparina, e sabe, amados, a palavra de Deus é a luz para nós. O salmista diz lá no Salmos 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesses dias, amados, nós, enquanto igreja, precisamos dar a importância devida à palavra. O quanto de palavra nós temos recebido nesse lugar, amado. Eu sei, eu percebo e eu creio, não somos uma igreja anêmica, infrutífera, não, amados. Mas a palavra tem que ter o seu devido lugar, por onde nós passarmos, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, lá no seu carro, onde você entrar, a palavra tem que ser exaltada, porque a palavra, amado, ela é luz que ilumina. E se a palavra está dentro, o que é que vai sair de mim, de você? Palavra, palavra, querido, palavra. Quando alguém falar qualquer coisa que vai sair de você, palavra. O que é que salva o perdido? Palavra. É a palavra, amado, que salva, que cura e que liberta. A importância de manter a palavra acesa, a importância de manter a lamparina acesa, a importância de manter a palavra em lugar de destaque na minha vida e na sua vida. Nesses dias, amados, onde... Mas, Júlio, a igreja está avançando, não é? Amém, a igreja está avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Aleluia! Mas, amados, não pense... A Bíblia fala, né, acho que é em Tiago, não ignoreis os seus ardis. É Tiago, né, o diabo? Para a gente não ignorar os ardis do diabo, mas o diabo não está de férias. Ele está arquitetando, tramando, como a Bíblia fala, rugindo como leão. Ele não é um leão, amado. Ele ruge como leão. Mas quando eu e você, por onde passarmos, damos a devida importância, damos o lugar que é de honra a essa palavra, a luz brilha mais forte. Vou abrir o parênteses aqui nessa noite, amado, igual o nosso pastor. Aleluia. Querido, quando você coloca a luz, amado, num armário que está todo bagunçado, você coloca a luz, o que vai acontecer? As baratas vão sair, querido. Porque não há nada que fica encoberto quando a luz chega. Amém. Coisa maravilhosa, queridos. Amém? Coisa maravilhosa. Abre a tua Bíblia aí comigo. João, capítulo 1, Evangelho de João. Você está em Lucas, vamos para João, capítulo 1. Amém? João capítulo 1, eu amo essa palavra, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz, era o quê, irmãos? A luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos que viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Querido, Jesus é a luz, amado. Aleluia. Então, quando eu e você damos a devida importância à palavra, a exaltação à palavra, queridos, Jesus é exaltado. Eu quero te perguntar, amados, primeira pergunta nessa noite: o que tem tido valor para você? As coisas desse mundo, amado, diante dele perdem o valor. Só ele é digno, amado. As coisas desse mundo diante dele perdem o valor. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser o centro, amado. O centro de todas as coisas. Quando eu e você acendemos a lamparina, estamos mandando um sinal. Até porque quando um navio está perdido no mar, ele está em tempestade, a primeira coisa que ele faz não é mandar um WhatsApp. Ele acende uma luz. Então, amados, a luz é a palavra. Quando nós, igreja do Senhor, damos a honra devida à palavra, são como tochas de fogo que acendem e que brilham mais fortes, amados. Brilhar aqui na igreja é mole, amados. Brilha lá na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, lá no teu bairro, lá no teu condomínio. Brilha lá, querido. Acende uma luz mais forte. Acende uma luz, queridos. Lembrei agora, não é? Um farol, queridos. Deus nos chamou para sermos farol. Mas vamos avançar. Segunda atitude daquela mulher, volte comigo para o texto de Lucas. Lucas capítulo 15. A segunda atitude daquela mulher foi o quê? Acendeu uma lamparina e varreu a casa. Porque, amado, toda luz, ela vai mostrar o quê? A sujeira. Toda luz vai mostrar o que, amado? As imperfeições, né? Essa luz, por exemplo, aqui, ó, aleluia, né? Mostra todas as coisas, amados, né? É uma luz que eu mal consigo ver você, mas querido, perdão quem teve a ideia da luz, amado, eu amo a minha vida, eu tô crescendo, amém? Amo a minha vida, retiro o que diz, depois tu corta aí. Mas volta para cá, amado, não perca a unção. Amados, a luz mostra aquilo que estava oculto, a luz mostra aquilo que estava obscurecido, a luz mostra aquilo que estava o quê? Velado, amado, escondido, adormecido, como nosso pastor gosta de falar, quando você bota a luz num armário cheio de barato, o que elas fazem? Elas vão embora, amado. E de tempos em tempos, pelo menos uma vez no ano, é bom você ir lá remexendo aquelas caixas, né? Jogar fora alguma coisa que tu não usa, né? Limpar aquelas, não dá barata, mano, dá traça. Mas a Bíblia fala que aquela mulher tomou uma atitude. Quando a palavra entra, amado, ela ilumina. É preciso eu tomar uma atitude. A Bíblia fala que aquela mulher, ela começou a varrer aquela casa. E eu quero te perguntar, o que que você tem passado na tua casa? E talvez um bom pentecostal falasse assim: ah, Júlio, estou passando uma vassoura de fogo, recandaraba, xeraraba. Mira gostou, né? Gostou, Juliano? Passa, Jeová, uma vassoura de... Quando era criança, né? As irmãs oravam no fogo, Jeová, vai passando agora uma vassoura de fogo. Aleluia! Eu sou pentecostal, irmão, já percebe, nem parece, né? Eu sou, eu falei, pastor, se eu for ministro um dia, você é um ministro fora da curva, né? Mas eu estou me controlando hoje, não estou? Amém, fala a verdade. Então, amados, aquela mulher, queridos, varreu a casa. E sabe, amados, o que que você tem passado na tua casa? O que que você tem passado na tua casa? Sabe, amados, existe uma unção disponível. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, somos os responsáveis por passar na nossa casa. Não só a vassoura, amados. E eu lembro, quando eu medito sobre esse texto, eu lembro dos israelitas lá no Egito. O anjo da morte ia passar, queridos. Qual foi o comando? Passa lá o sangue nos umbrais. Passa-lhe o sangue nos umbrais. Passa o sangue nos umbrais. Passa o sangue nos umbrais. Toma uma atitude. E a Bíblia fala que eles foram libertos o quê? Livres do anjo da morte. Em seguida foram o quê? Livres do Egito. Amém, queridos? Então, amados, mais do que você passar a vassoura, é preciso passar o quê? O óleo da unção, levar a unção para a tua casa, cada casa brilhando como luzeiro, amados. Não apenas de palavras, amados, mas de fato e verdade, a unção e o poder que está aqui dentro disponível tem que brilhar na tua casa, por onde você passar, para que toda sujeira, para que toda imundice, para que tudo aquilo que não vem do alto, querido, seja levado embora. Até os navios, amados, de tempos em tempos, eles precisam parar, são retirados do mar, são içados, são levados para o estaleiro, e lá são retiradas as cracas. Uma das tecnologias para fazer isso são jatos de areia, né? E por conta da sílica isso foi sendo substituído por jatos de água. Mas sabe, amados, até os navios, para que eles possam flutuar e ganhar velocidade, flutuando por cima das águas, navegando em águas, eles precisam parar, tirar as cracas que estavam impedindo que eles possam avançar. Então, amados, nesses dias é tempo de eu e você, como família de Cristo Jesus, como homens e mulheres, amados, iluminar, mais forte do que esses refletores, amados, iluminar, e olhar, queridos, passar o óleo da unção lá na tua casa, amado, lá no seu trabalho. As pessoas aguardam por isso, amado. A humanidade tem gemido e tem clamado por isso. Sabia disso, queridos? De homens e mulheres que falam: olha, não é assim não. Assim diz o Senhor. Sabe o que, amado? Eles chegam no trabalho de manhã já assim: ai, vou trabalhar segunda-feira. Vou trabalhar porque eu sou pobre. Falou: opa, você, eu não. Estava eu sentado, amado, lá na salinha, lá, e falei: tomar um café, vou descansar aqui minha voz, 10 minutinhos, Jesus, aleluia, sentei. E aí, amados, um começou lá: vou trabalhar porque eu sou pobre. Eu tô? Não, sou pobre. Crente, irmão, crente. Vou trabalhar porque eu sou pobre, né? Até Jesus era pobre. Aí, né? Baixou o espírito de Cláudio Alexandre, né? Opa! Opa! Peraí! Mas isso foi verdade, irmãos. Você está rindo, mas foi verdade. E eu falei: olha só, meu irmão, você está equivocado. Eu não sei você, né? De repente, no seu chá de bebê teve barra de ouro, né? Mas, amado, Jesus não foi pobre. Ele fala que ele se fez pobre. Amado, foi um silêncio na sala. Uau, né? Falei: não, Jesus se fez pobre. Ele nunca foi pobre. De repente, na sua casa tem imóvel da Casa Bahia, da Belé, né? Mas o pai dele, né? Ele era o quê? Trabalhava com madeira, querido, na marcenaria. Fazia móveis de madeira, amado. Se hoje móveis de madeira são de um precinho que não é tão acessível a todos, imagina na época de Jesus. Amém? Quando ele tinha necessidade, ele falou assim: ó, tem que pagar o imposto, mestre. Vai lá na boca do peixe, pega lá. Pegou na boca do peixe? Senhor, tá aqui, ó. Então, amado, Jesus nunca foi pobre. Ele se fez pobre. Aí ele ficou assim: poxa, é verdade. Sabe que eu nunca tinha ouvido isso? Eu falei: tá lá na Bíblia, amado, é só você ler. Então, amados, as pessoas aguardam por receber essa palavra que eu e você temos recebido de graça, que eu e você temos recebido nesse lugar. Mas eu não sei você, amado. Eu me pergunto: Deus, por que tanta palavra? Para que tanta palavra, queridos? Para que tanta unção? Para que tantos ministros internacionais, né? Para que tanta glória, tanto fogo, tanto... Amado, tem um propósito. Deus tem um propósito, amados. Sabe, amados, o ministério não se resume aqui não, querido. Mas quando colocar aquele microfone, ah, manto de Deus, eu vou falar. Não, amado, fala lá no trem. Eu já preguei no trem. O que tu pregou no trem, Júlio? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amados, tinham pessoas chorando. Aonde me dá oportunidade, queridos, eu vou pregar. Eu tenho um trato, aonde me dá oportunidade, eu vou falar a palavra. Que Deus é bom, Ele é um bom Pai, Ele está salvando pessoas, Ele está curando pessoas, Ele está tirando a treva que está dentro da tua vida, da tua alma. E Ele está dando vida, libertação, restauração, amados. Tem gente que fala assim, não, mas é muito difícil dissociar, né, a emoção do Espírito. Tem nada, amados. A palavra diz o quê? Que a palavra ela é apta para discernir o Espírito e a alma. A palavra é poderosa, mas então se apega à palavra. Sabe, amados, tudo pode falhar, mas a palavra não falha. Não falha, amados, tudo pode falhar, queridos. A palavra permanece eternamente. Amém? O que é a palavra, queridos? É a boca de Deus falando comigo, com você, amados. E durante algum tempo a igreja de Cristo foi enganada, achando que ela precisava ir ali na roda. Cantamos agora, né? O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Deus só fala no monte, Deus fala na roda de oração, na irmã do... Amado, Deus fala contigo lá na tua palavra. Lá na palavra, queridos, lá, abre a tua Bíblia e Deus está falando com você, amém, queridos, amém, amados. Terceira atitude que aquela mulher teve: ela acendeu a lamparina, ela varreu a casa e ela procurou, com o quê? Diligência, né, amados, é preciso ser diligente, é preciso ser diligente, não fraco, não desleixado. E eu falo isso, amado, com muito respeito por você e por mim também, amados, amém? Não estou aqui para te desrespeitar em momento nenhum, amados. Mas, queridos, é preciso ser diligente, não fraco, não desleixado. A Bíblia fala que naquele contexto, aquela mulher acendeu uma lamparina para que houvesse luz. Aquela mulher tomou uma atitude, varreu a sua casa, mas aquela mulher não ficou aí. Ela foi além, ela foi diligente. A Bíblia fala que ela procurou diligentemente. E isso, amado, tem que ser uma atitude diária minha e tua. Se eu perguntar aqui, quantos querem o poder de Deus? Aleluia, amém. Mas, amados, o quão diligente eu tenho sido para buscar a presença... O quão diligente eu tenho sido para me render à palavra. O quão diligente eu tenho sido para largar as mazelas do mundo e me achegar a Deus. O quão diligente eu tenho sido para jejuar, para orar em línguas. Mas, Júlia, eu trabalho em 5 escolas do município e do estado e trabalho no particular e trabalho manhã, tarde e noite. Jesus não chamou ninguém à toa não, irmãos. Todo mundo estava trabalhando, queridos. Isso que é legal, né? Amado, eu acho Jesus o cara. Porque, amados, ele não chamou ninguém à toa. Mas, Jesus, eu estou aqui à toa. Eu estava dormindo aqui, sentado na beira da calçada. Jesus falou, vem ser meu discípulo. Não, amados, aqueles homens estavam trabalhando. Estavam cansados da noite. Senhor, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua... palavra, de novo a palavra, queridos, a palavra, de novo, queridos, exalte a palavra na tua vida, aleluia, amém, queridos. Então, ser diligente, queridos, lá em 1 Reis, não precisa abrir, capítulo 18, versículo 43 e 44, a Bíblia fala a história, não entendeu nada, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 43, obrigado, Mira, 44, amém? Aleluia, diz lá que o profeta, havia fome na terra, havia seca na terra, tinha uma mulher endemoniada, Jezabel, falou, eu vou te matar, profeta, e ele estava ali, ó. Deus falou, olha, vai lá, vai ter chuva, havia fome na terra, irmão, 7 anos sem chover, e Deus falou para o cara, vai chover, né? Tinha uma endemoniada chamada Jezabel, falou, eu vou cortar a tua cabeça, assim como tu fez, Elias, com meus profetas, eu vou fazer igualzinho com você. Amado, ele tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, mas quem tinha falado? Deus tinha falado, queridos, e a Bíblia fala que depois que Elias enfrenta os profetas de Jezabel, lá no monte, oferece sacrifício a Deus, o fogo cai, ele mata, corta a cabeça dos profetas, e Deus fala, agora eu vou mandar a chuva, beleza, né? A chuva veio? Não, queridos. A Bíblia fala que ele foi orar, e ele falou para o seu moço, vai lá e sobe e vê o que, que você está vendo. O que você está vendo, queridos? Eu gosto desse texto, amados. Eu amo a palavra. E a Bíblia fala que aquele homem foi lá e falou, ó, Senhor, não estou vendo nada. Vai de novo. Estou vendo nada. Vai de novo. estou vendo nada. Vai de novo, estou vendo nada. De novo, estou vendo nada. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Diligência, queridos. Mas pastor, eu queria tanto que meu marido fosse salvo. Queria tanto que aquele filho nas drogas se convertesse. Deus falou que ele vai ser um pregador da palavra, amado. Se Deus falou, já é. Deus já está vendo como é. Você com seus olhos naturais está olhando lá na droga, na prostituição, no mundo. Mas para Deus já é, amado. Já aconteceu. E a Bíblia fala que na sétima vez, o discípulo do profeta falou, Senhor, olha, eu fico imaginando, né? Olha, Senhor, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Talvez eu e você, amado, começássemos a pular, a glorificar. E o profeta falou, vá lá e avisa Acabe, para ele correr depressa, entrar no carro e ir embora, porque Deus vai mandar abundante chuva. Eu vejo corações em lutas, querendo desfalar daquilo que a palavra foi falado nessa noite, desvalorizando a palavra, mas você não perdoou. Perdoa, querido, perdoa nessa noite, libera o perdão. De repente a tua vida está travada porque falta uma coisa: perdoar. Você está falando assim, Júlio, tu não sabe o que é que foi. Perdoa. Perdoa, amado. Perdoa agora. Libera perdão, verbaliza o perdão. Teu pai está aqui, queridos. Ele é um bom pai. Ele tem planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Para de viver nas mazelas do passado. Porque eu era assim, porque eu fui assado, que eu acho que eu vou ser sempre assim, amados. Deus tem novidade de vida para você, para sua família, para sua casa. E sabe, amados, isso tem afetado a tua família, porque você tem passado aquelas coisas para seus filhos, para sua geração. E esse não é o propósito de Deus para tua vida. Amém? 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 Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. E eu creio em cadeias sendo quebradas agora, agora. Grilhões, Senhor, sendo rompidos agora. Na força do teu poder, ó Pai. Na força do teu amor. Pai, bem suave, bem tranquilo, Senhor. Bem suave, bem tranquilo, como um cicio, ó Pai, tocando nos corações, ó Pai, como a brisa da manhã tocando nos corações, trazendo aquecimento, aquecendo os corações, ó Pai, corações entristecidos, ó Pai, mas com a formosura do teu poder, ó Pai, voltará a brilhar, Senhor, voltará a brilhar, Senhor, coração ardente, queimando pela tua presença, ansiando pela tua presença, ó Pai, eu creio nessa noite, ó Pai, famílias totalmente restauradas, ó Pai, totalmente restauradas, Senhor, homem e mulher, totalmente restabelecido. Tu és aquele que não põe remendo novo em odre velho, não põe vinho novo em odre velho, nem remendo novo em pano velho, ó Pai. Tu és aquele que faz tudo novo. Por isso nessa noite, ó Pai, tudo novo, ó Pai, sendo feito. Tudo novo sendo feito, ó Pai. Tudo novo, o novo sendo feito, ó Pai. O novo sendo feito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu chamo a existência na vida dos meus irmãos nessa noite, ó Pai. Mesmo estando aí no seu lugar, eu chamo a existência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E te agradeço, ó Pai, na tua palavra, fazendo e cumprindo o que apraz ao Senhor, o que apraz ao Senhor, o que apraz ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.